mordeu o cão.
Atenção que o título desta edição não é melhor que o título da primeira edição.
Okay.
Hoje os títulos são muito, muito maus. Título deste episódio: Crimes Muito Estúpidos.
Nós nem dizemos nada.
É que às vezes eu estou cansada. A semana está a chegar ao fim, amanhã é feriado.
É isso.
Mas é bom que sejam de facto muito estúpidos.
Uhum. Bom, a Catarina Romeira mandou-me uma história magnífica para o Facebook. É nosso ouvinte, a Catarina.
Olá, Catarina.
Já temos encontrado em sessões de autógrafos.
Olá, Catarina Romeira.
É daquelas notícias que cativa logo pelo título: Alemão faz pagamento com nota de 30 euros.
Hã?
Alemão que
faz pagamento com nota de 30 euros.
Eu gosto disto.
E vem a fotografia, fotografia da nota.
Esta
na
nota
notícia.
Não existe.
Não existe. Como assim? Tens de constar que é o mal.
Não existe antes.
Pois. Vi a fotografia da nota. É linda, é tal e qual uma nota de 20 euros, só que em vez de 20 diz 30. Mas de resto está perfeita. O homem entrou num supermercado e comprou um maço de cigarros, sacando da carteira esta surpreendente nota de 30 euros. A parte mais gira disto é que o funcionário do supermercado que o atendeu não só aceitou a nota, como até lhe deu o troco certo.
É tão bom.
Isto é ótimo. A história tem.
No outro dia, desculpa interromper, Nuno. Eu pago uma coisa com uma nota de 5 euros e o rapaz diz-me assim: não tem uma nota mais pequena. Mas há ninguém.
Esta história tem umas curvas e contracurvas interessantes. O homem, mais tarde, depois de outro funcionário do supermercado se ter apercebido da nota de 30 euros, o homem disse ter encontrado a nota no chão. E era verdade, porque antes de ir ao supermercado, este homem tinha ligado para a polícia, mal encontrou a nota, a dizer que tinha encontrado uma nota falsa de 30 euros. Só que, minutos depois, precisava de cigarros, não tinha outra nota, olhou para a nota de 30 euros e pensou: não custa tentar. E pronto, e usou-a. Isto depois de ter telefonado para a polícia. Tentou e conseguiu pagar cigarros com uma nota de 30 euros. Bom, a história
eu
que
acho que o truque aí é logo assumir, tentando fazer com que pareça normal. Por exemplo, chegando lá e dizer: olha, amigo, eu preciso de cigarros, mas digo lá: tem truque de 30.
Exato.
É que eu só tenho isto.
Quanto mais natural for a coisa,
claro que sim.
Tenho aqui uma história que é maravilhosa e que prova que não conseguimos fugir do passado. James Myers é americano, vive num sítio chamado Concord e vive uma vida pacata, com uma família pacata. E foi numa manhã pacata, quando levava a filha pacata à escola pacata, que
e era a família daquele livro muito conhecido, do essa, os Myers.
Os Myers, exatamente. Os Myers.
Continua,
Nuno. Ele estava a levar a filha à escola e um carro da polícia manda-o encostar o carro dele. Aparentemente ele tinha uma das luzes traseiras avariada. E o polícia que abordou James pediu-lhe os documentos e, depois de passar 25 minutos a verificar os documentos, foi ter com James outra vez e fez-lhe o inquietante pedido. Já se sabe, quando isto acontece é porque há sarilho. O polícia disse-lhe: importa-se sair do carro, se faz favor. E aqui James, pacato chefe de família, começou a ficar genuinamente preocupado. A expressão no rosto do polícia era tensa, era algo embaraçada também. E foi então que o polícia lhe disse: ouça, eu não sei como é que lhe vou dizer isto, mas há um mandado de captura contra o senhor. O homem, James, ficou boquiaberto. Estamos a falar de um cidadão insuspeito e com zero ligações ao mundo do crime. E o polícia explicou: é um mandado de captura emitido em 2002. Nesse ano, o senhor alugou uma cassete VHS num videoclube e nunca mais a devolveu.
Vocês lembram-se quando havia... pagávamos multa, não é?
Sim.
E o James diz...
E tinhas entretanto... que rebobinar a cassete.
Sim. Não podias entregar por rebobinar, pois é.
Ele disse à imprensa: eu julgava que o polícia estava a gozar, só que não estava. E o polícia, super encavacado com a situação, disse a James: eu peço imensa desculpa, mas vamos ter de o prender. E assim, é surreal, porque ainda por cima ele estava a ficar atrasado para levar a filha à escola. Os polícias foram simpáticos e decentes. Eles disseram-lhe: pode levar a sua filha à escola, mas depois, se não se importar, venha ter connosco à esquadra para o prender. E assim foi. É a vantagem deste tipo de criminoso, não é? Que os polícias tinham a certeza que um tipo que é procurado por não entregar uma cassete de vídeo desde 2002 provavelmente não iria fugir, nem mudar de cara e de país. E não fugiu. Eu também não fugiria se isto me acontecesse. Eu adorava que isto me acontecesse. Para contar essa história aqui. Não conta. Epá, eu adorava ser preso porque não entreguei uma cassete de vídeo em 2002.
No teu cadastro.
Devo dizer que eu comecei a fazer contas de cabeça para tentar lembrar-me se de facto não fiquei com nenhuma cassete, nenhum videoclube. Mas não.
De 2002, nunca, acho que não.
Nunca cometi isso.
Já nem havia, acho eu.
Ainda não. Havia alguns.
Havia blockbusters.
O homem, depois de deixar a filha na escola, foi à esquadra entregar-se. Para grande espanto dele, Os polícias da esquadra levaram a coisa ao extremo, algemaram-no.
Menos.
Para grande espanto dele. Ele diz: nunca tinha acontecido isto. Dia 27 de abril, ele vai a tribunal. O mais incrível é que o videoclube já nem sequer existe. Era um pequeno videoclube, propriedade de uma família que, na altura, de facto, apresentou queixa pelo facto do filme nunca ter sido devolvido. Os próprios elementos da família já nem se lembram bem, eles próprios. Diz o homem que foi libertado sob fiança, ele diz: eu acho que se calhar a polícia não devia perder tempo com certos casos, tendo em conta outros bastante mais graves. Já agora, o filme em questão, que o homem se lembra vagamente de não ter entregue no videoclube por puro desleixo, é considerado um dos piores filmes de sempre da história.
Qual é?
É o filme Freddy Got Fingered, uma das comédias da estrela fugaz do fim dos anos 90, princípio de 2000. Tom Green, lembram-se daquele filme?
Tom Green. Claro que sim. Que namorou com o Drew Barrymore.
Com tanto bom filme em 2002, a valer um tipo ir de facto para a cadeia, e este tipo vai preso e a tribunal por causa deste filme. Foi o ano do Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Foi o ano do Minority Report, do Spielberg.
Ai, que andámos no IMDb.
Foi o ano do Gangues de Nova York, do Scorsese. Na verdade, não, é só pôr no Google 2002 Movies.
Ah, boa.
Não é preciso ir ao IMDb. IMDb é tão, tão fim de anos 90. Bom, e este tipo vai preso e a tribunal por causa da pior comédia de sempre. É deprimente. Entretanto, o autor da comédia, Tom Green, já veio a público falar sobre isto e publicou um tweet onde diz estar em estado de choque e sem conseguir acreditar. Se ele não tivesse feito o filme, tinha-se poupado esta maçada
a
este homem e também à humanidade. Mas seja como for, é fascinante. E lindo era ele agora devolver o filme passado todos estes anos e ser preso outra vez logo a seguir porque não está rebobinado. Mas olha, ele está com cadastro. Ele está com cadastro, de facto.
Sabes, eu nunca me esqueci do meu primeiro número de sócio de um clube de vídeo.
Então?
Era o 517. Nunca me esqueci.
Essa memória, meu Deus.
Tal como lembro perfeitamente do meu o primeiro número de telefone fixo da minha primeira casa.
Também não me lembro.
Onde vivi até aos 6 anos.
Isso eu lembro.
Acho que posso dizer, porque já, esse número já não existe.
Sim.
Era o 83455.
Pois.
Na altura era, não havia dois uns.
Voltando aos videoclubes, qual foi o primeiro filme que se lembram do lugar? Eu lembro-me também qual que eu me lembro do lugar.
Olha, lembro-me de...
E vocês vão se rir quando eu vos disser o título do filme.
Lembro-me
da Chicholina.
Eu lembro de, nesse clube de vídeo, que era um clube de vídeo do bairro onde eu cresci, do bairro
sim,
dos atores,
sim.
Que era o único clube de vídeo que havia ali perto, lembro-me de andar maluco atrás de um filme, porque como era muito pequeno só havia uma cópia desse filme,
sim.
E era o filme que havia cartazes na porta, e eu queria muito aquele vídeo, que era O Milagre da Rua 8.
O Milagre da Rua 8.
Que era uma coisa com aliens.
O título original é Batteries Not Included.
Exatamente.
Um gajo que nasce no bairro dos atores, depois vai para a rádio.
Não ponhas ainda o que Marco quer falar.
Eu queria só dizer qual foi o primeiro filme que eu aluguei.
Oh, Nuno, não te importas que isto
fala. Fala por cima disto, não. Vamos!
Fala por cima disto, não, na boa.
Olhas para o filme, Nuno.
Vocês não me conseguem calar.
Espera aí. Nuno, diz lá qual foi o teu filme que tu viste no primeiro dia de... Não fiques acanhado, Nuno!
Está quase, Nuno. Diz lá, Nuno.
O primeiro filme que eu aluguei, que foi num videoclube ali na Columbano, Columbano Bordal Pinheiro. Havia um videoclube ali, um pequeno videoclube.
Assim. Na Praça de Espanha para Sete Rios.
O primeiro vídeo que eu aluguei chamava-se...
Se graça, vai por água abaixo, está a avisar.
O primeiro filme que eu aluguei chamava-se O Canalizador.
Olha, não era com a Chicholina, mas olha, está lá perto.
Agora, tenho que vos dizer, o que é o filme O Canalizador? Se vocês terem uma busca ao filme O Canalizador...
Não é isso, estamos a pensar.
É o primeiro filme do Peter Weir, realizador do Clube dos Poetas Mortos.
Eu acho, que o primeiro filme que eu liguei, tenho quase a certeza, que foi O Campeão.
O Campeão, com o Richard Schroeder?
Exatamente.
E com o John Voight?
Com o John Voight. Pois
toda
é.
A gente
o Campeão.
Realizado por John J. Avildsen.
Era muito no fim, por causa do...